Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro. Eu estou muito feliz de mais uma vez te receber aqui na nossa casa para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Eu tenho a alegria de apresentar esse programa e eu sempre oro ao preparar cada um desses temas para que alcance o seu coração, para que haja transformação na sua casa e na sua vida. Porque a Palavra de Deus não é apenas para ser escutada, mas é para ser vivida. Deus não quer apenas que você tenha informações, mas que você passe por um processo de transformação. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. O tema de hoje, ele é uma sequência dos nossos dois últimos temas apresentados aqui no Arena do Futuro. Nós vamos continuar falando sobre a criação. E hoje vamos entender uma verdade que Charles Darwin, quando escreveu o livro A Origem das Espécies, dizendo que todo mundo é resultado de uma evolução, esqueceu. Para saber mais, fica comigo, Arena do Futuro, está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você, para sua família, que é a revista Esperança, A Cura do Pecado. Aqui você vai encontrar temas muito especiais que vão falar sobre as consequências do pecado. Vão falar sobre Jesus e o sofrimento que ele passou enquanto esteve aqui na Terra, mas também a morte dele, que é a solução definitiva para que o pecado deixe de existir. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista e eu fui muito abençoado preparando esse material. Deus falou ao meu coração e eu acho que vai falar também ao seu coração. Agora você precisa receber esse material porque ele é gratuito para todos aqueles que são alunos da nossa escola bíblica. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, que está sempre com matrículas abertas e você pode se inscrever a qualquer momento, tá bom? Eu vou te mostrar aqui, né, como você pode se inscrever na nossa escola bíblica. E lá nesse site você vai encontrar os estudos bíblicos. Se você não quer usar o site, nós temos também a opção de você fazer contato conosco pelo telefone, tá bom? O número é 12 21 27 31 21. Você pode ir no site, que é novotempo.com/escola-bíblica. Lá você vai chegar nessa página aqui, onde está Estúdio Bíblico Novo Tempo. Você vê que tem vários estudos bíblicos e você pode ir aqui na página 2 e você vai encontrar o estudo A Cura do Pecado, que está bem aqui no meio. Você escolhe o estudo bíblico e tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Pastor, é de graça mesmo? Eu estou falando para você. Pastor, se eu pedir, vai vir um boleto depois para eu pagar? Não, não vai boleto nenhum. Nós oferecemos para você esse material gratuitamente, para lhe ajudar a compreender mais sobre a palavra do Senhor. Então você escolhe aqui, pelo correio, coloca os seus dados para se inscrever na Escola Bíblica, esse material chega aí para você. Eu também gostaria de pedir a você, se ainda não se inscreveu, para se inscrever no nosso canal no YouTube. Você vai lá e escreve Arena do Futuro. Então você vai chegar aqui no nosso canal, onde nós temos muitos vídeos à sua disposição para você continuar entendendo e compreendendo mais sobre a palavra do Senhor. Temos as temporadas atuais, as mais antigas, tudo à sua disposição para você assistir e compartilhar com outras pessoas também, porque o Arena do Futuro, ele é também uma ferramenta de missão. Você aprende e pode compartilhar com outras pessoas, porque esse aqui é um programa do estudo bíblico. É um programa para entendermos mais e mais a palavra de Deus. Hoje vamos ao tema que fala sobre a verdade que Charles Darwin esqueceu. Eu já tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia. Eu espero que você também tenha aí nas suas mãos a sua Bíblia, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Ao falar sobre a verdade que Charles Darwin esqueceu, nós mais uma vez vamos trazer o assunto da ideia que ele defendia, de que o mundo é resultado de uma evolução. De que milhões e milhões de anos atrás, houve uma explosão. E essa explosão resultou em vários elementos químicos que foram lançados no espaço. E de maneira aleatória, inexplicável, esses elementos químicos foram se juntando, 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 encontrando condições favoráveis, até então que surgiu a primeira forma de vida. Como assim, pastor? Surgiu. Simplesmente surgiu. O tempo foi passando e essa primeira forma de vida ela foi melhorando, melhorando, melhorando e por um processo de seleção natural, onde os mais fortes sobreviviam e os mais fracos morriam, a genética foi ficando cada vez mais elaborada e complexa até que chegamos ao mundo do qual eu e você fazemos parte. Esta é a ideia de Darwin. Mas há uma verdade bíblica que ele esqueceu. E quando essa verdade bíblica é lembrada, muda completamente a situação e a realidade. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Quando o assunto tem a ver com temas que a Bíblia trata, ela é que precisa ter a primazia. Eu deixo de lado a ciência para ficar com a Bíblia. Agora, quando a ciência confirma a Bíblia, está tudo certo. Agora, quando elas entram em confronto entre aquilo que dizem os especialistas e aquilo que fala a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. E um desses assuntos que a ciência tem trazido e que eu fico do lado da palavra de Deus, sem dúvida, é a criação. Porque a Bíblia fala como tudo foi feito. Veja comigo, Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim, olha, assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. O capítulo 2 está dando referências ao capítulo número 1 de Gênesis, que diz que Deus falou e tudo surgiu. É a semana da criação, onde cada dia Deus foi preparando algo desse mundo para que ele ficasse do jeito que ele está. Então ele terminou os céus, a terra e tudo o que havia. Então diz assim o texto sagrado, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O relato da criação diz que Deus fez tudo em seis dias, e ele poderia ter terminado a semana no sexto dia, mas ele resolveu criar um dia a mais, o sétimo dia. Este dia, então, Deus coloca na semana da criação como um dia especial, porque Deus resolve descansar da sua obra nesse dia. E esse descanso de Deus não tem nada a ver porque Deus estava cansado e precisava dormir um dia todo. Deus não ficou aí numa rede que ele armou em qualquer lugar desse mundo descansando. Ah, fiquei muito cansado por ter criado o mundo. Porque esse tipo de cansaço não existe para Deus. Isso é uma consequência do pecado. Deus, ele descansa no dia de sábado porque, na verdade, ele estava celebrando a sua criação. Ele estava festejando tudo aquilo que havia sido feito e dava o exemplo para os seres humanos de que o sétimo dia deveria ser um dia separado. Perceba que logo na criação, Deus estabeleceu uma contagem. A semana, ela tem sete dias. Seguindo Hebreus 11:3, a Bíblia nos diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo uma confirmação de Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus falou e tudo apareceu, ele mandou e tudo surgiu. Então, pela fé, nós entendemos exatamente que o universo não veio de uma evolução, nem de uma explosão. O universo veio da palavra de Deus. Deus falou e tudo apareceu. De maneira que o visível, olha o que diz aqui a Bíblia, veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus cria do nada. É exatamente isso que o texto bíblico está nos dizendo. Nós, seres humanos, para criarmos qualquer coisa nesse mundo, precisamos ter uma matéria antes. Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado um púlpito. Está vendo ele aqui, ó? Onde está a minha Bíblia. Esse púlpito aqui, ele é de madeira. Esse púlpito aqui, para ser feito, precisou de uma árvore. Essa árvore veio de uma semente, que precisou da terra, que precisou ser regada, que foi plantada. O ser humano consegue fazer um púlpito, mas para fazer o púlpito ele precisa da madeira antes. Deus não. Deus ele consegue fazer um púlpito de madeira sem madeira. Ele fala e tudo aparece. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Deus não está preso às nossas condições, porque quem deu origem a tudo foi o próprio Senhor. Quem fez com que os elementos deste mundo aparecessem foi o próprio Deus, pelo poder da sua palavra. Essa é a evidência de um Deus que é poderoso. Todas as teorias que tratam sobre o começo do planeta, da história, precisam de fé. É verdade. Porque é pela fé que eu creio que Deus fez todas as coisas. Agora, você concorda comigo que precisa de muito mais fé para acreditar que esse mundo aqui veio do nada? Há alguns dias atrás eu conversava com um senhor que defendia a ideia da evolução. E ele falou assim para mim: pastor, é muito difícil entrar na minha cabeça a ideia de um Deus que sempre existiu. Porque todas as coisas que nós conhecemos nasceram em algum momento, surgiram. Alguém fez. Como é que Deus aparece assim, sem ninguém ter criado? E eu falei para ele assim: realmente, é muito difícil para nós entendermos, porque isso esbarra na nossa limitação de compreensão. Mas pensa comigo, disse a ele, esse planeta Terra que nós estamos, que você acredita que é resultado da evolução, de que houve uma explosão lá atrás, e que por causa dessa explosão, então tudo surgiu. Eu disse para ele assim, essa matéria que é o planeta Terra, surgiu da onde? Ele falou assim, é difícil também. Eu falei, então, alguém tem que ter criado isso aqui. Os elementos químicos que estão aqui no planeta Terra, quem criou? Quem colocou? Quem estabeleceu? Existia um tempo que essa matéria aqui não existia? Se existia um tempo que essa matéria aqui, que é o planeta Terra, não existia, de onde surgiu? Ou ela sempre existiu? Olhando para trás, sempre houve esse planeta Terra. Veja, é preciso ter fé para acreditar que Deus criou, mas muito mais fé você tem que crer para um mundo que veio do nada. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a revelação, porque Deus nos mostra exatamente o seu plano e os seus objetivos. Então, se é preciso ter fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque a sua fé aonde ela deve estar. Não coloque a sua fé em teorias, ou em especulações, ou pensamentos, porque a fé, quando é colocada em algo que não tem fundamento na palavra, no final se transforma em frustração e decepção. Eu não consigo crer diferentemente disso. Na minha mente não há espaço para uma outra ideia, para o começo de tudo, senão um Deus criador. É essa a minha fé. E quando eu coloco fé nisso, ainda que eu não tenha todas as explicações, ainda que eu não consiga colocar no laboratório para provar como a palavra de Deus fez tudo surgir do nada, mas a fé, ela é suficiente, porque eu creio nesse Deus que é o Criador. E esta fé é a qual eu posso agradar a Deus, porque sem fé não se agrada a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, quando eu tenho fé, eu reconheço que eu vim das mãos de Deus, que eu pertenço a esse Deus e que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Se você tira Deus da equação da vida, tudo se desmorona. Não faz sentido nenhum a vida que nós temos e vivemos aqui. Porque a questão da origem, é algo muito importante na palavra de Deus. Há uma relação, por exemplo, entre o quarto e o quinto mandamento da lei de Deus. Deus dá apelos nesses dois mandamentos para que nós nos lembremos das nossas origens, das nossas raízes como seres humanos. Veja comigo o que eu quero dizer. O quarto mandamento diz assim, ó, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E por que devemos santificar o dia de sábado? O que é que o mandamento nos dá como razão? Diz assim, olha, porque em seis dias Deus fez céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia ele descansou. Então o quarto mandamento diz assim, olha, você veio das mãos de Deus, ele criou o mundo, descansou no sétimo dia e você é convidado para descansar também. O quinto mandamento fala assim, olha, honra seu pai e a sua mãe, para que os seus dias na terra sejam prolongados. Continua o mandamento. Os dois mandamentos evocam as nossas origens. O quarto mandamento fala de onde o mundo veio. E o quinto mandamento fala de onde você veio. Deus é o criador de todas as coisas, e o seu pai e a sua mãe são co-criadores, porque criaram você. Veja, essa relação entre esses dois mandamentos coloca o ser humano diante da sua origem. Temos uma origem nobre, saímos das mãos de Deus. Se Deus coloca no centro da sua lei esses dois mandamentos para nos lembrar da nossa origem, é porque isso é muito importante. A verdade de onde viemos não pode ser deixada de lado. E esta é a verdade que Charles Darwin esqueceu. Ele não se lembrou de que nós não somos resultados do acaso. Porque se eu e você fôssemos resultados do nada, sentiríamos um vazio enorme. E talvez você esteja sentindo esse vazio nesse momento. Porque a vida parece não ter sentido. Você faz um monte de coisa, mas nada te completa. Você sente sempre um vazio no coração. Esse vazio eu chamo de espaço do Criador. Ele deixou aí, dentro de cada ser humano. E esse espaço do Criador só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E enquanto Deus não preencher esse vazio, a vida continuará sem sentido. Agora, quando Deus entra e preenche esse vazio, ele dá um outro sentido para a vida. Ele muda os seus sonhos, ele muda a sua trajetória, ele coloca um sorriso no seu rosto, ele te dá uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Para isso é preciso experimentar essa paz. Quando Deus, na criação, ele em sete dias cria todas as coisas, ele também estabeleceu uma forma do tempo ser contado. E esse tempo é contado por padrões de movimentos que tem a ver com o planeta Terra e o sistema solar. Vou lhe explicar melhor. O que é um dia? O dia é o resultado do movimento de rotação, quando a Terra dá uma volta ao redor de si mesma. Esse movimento da Terra dar uma volta tem uma duração de 24 horas, que é o dia e a noite. Então são 24 horas que conta o dia. Deus também estabeleceu a contagem do mês, que tem a ver com o ciclo lunar, as fases da Lua, que perfazem um mês de 30 dias. Deus também estabeleceu o movimento de translação, que é quando a Terra dá uma volta ao redor de todo o sistema solar. E nessa volta, a Terra tem momentos que ela está mais próxima e tem momentos que ela está mais distante do Sol, que são as estações. Então, essa proximidade e essa distância fazem com que existam as estações do ano, e esse movimento tem 365 dias. Veja, Deus estabeleceu uma contagem de tempo física na criação. Dia, mês e ano. há uma razão para contarmos o tempo dessa forma, porque é o movimento que a Terra faz. Agora, me chama a atenção, é que Deus estabeleceu dia, mês e ano. E a pergunta que eu lhe faço agora é: há alguma explicação histórica ou astronômica que tenha a ver com os astros, com o movimento da Terra, para uma semana de 7 dias? Como é que a gente explica uma semana de 7 dias? Se o mês tem 30, se um ano tem 365 dias, se um dia tem 24 horas, de onde vem essa ideia de que a semana deveria ter 7 dias? Qual é o movimento que explica? De onde vem a justificativa para isso? Aqui nós começamos a entrar em um assunto que tem a ver com a supremacia da palavra de Deus. Essa palavra que prevalece acima de tudo e de todos. A palavra de Deus que coloca diante dos seres humanos as grandes verdades, mas Deus não apenas pede para você viver as verdades, mas como Ele te ajuda a andar de acordo com essa verdade. Porque uma semana de 7 dias é algo para se pensar. Veja o que diz Anthony Sweeney. Ele escreveu assim: não podemos explicar como chegamos à semana, ou porque quase todas as culturas na Terra também têm a mesma unidade de tempo. Ele está dizendo, eu não tenho explicação. Por que todas as culturas estão seguindo uma semana com 7 dias? Porque esse padrão ficou estabelecido e todo mundo segue exatamente esses 7 dias. Algo interessante, em cima desses 7 dias, que são descobertas mais recentes, como por exemplo, o biorritmo de 7 dias, que foi descoberto pela cronologia moderna. Há um ritmo do seu corpo a cada 7 dias. É isso que a ciência está dizendo. E mais, até organismos simples demonstram participação nesse ciclo semanal de 7 dias. Sabe por quê? Porque a semana de 7 dias foi estabelecida por Deus na criação. Ele disse que a semana era de 7 dias. 6 dias, Deus fez todas as coisas, e no 7º dia, Ele descansou. Veja o que diz Êxodo 20, versículo 11, quando o mandamento fala sobre a criação, o 4º mandamento. Diz assim, olha, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há, e ao 7º dia, descansou. O 7º dia foi estabelecido por Deus no momento que o mundo foi feito, logo na criação. Com isso, podemos olhar um pouco para a história e ver como tentativas foram frustradas para romper aquilo que Deus havia estabelecido. Por exemplo, os gregos tentaram estabelecer uma semana de 10 dias, faria mais sentido, um mês tem 30 dias, 3 semanas de 10 dias, foi a ideia deles. Depois os romanos tentaram criar uma semana de 8 dias, na Revolução Francesa, quando se decretou a adoração à deusa da razão, também se estabeleceu uma semana de 10 dias, a União Soviética, na época, tentou mudar a semana para 5 dias, tentou mudar para 6 dias, e sabe o que aconteceu? Nada deu certo, ninguém conseguiu. O tempo que foi estabelecido por Deus na criação prevaleceu. E o fato de ninguém conseguir, para o meu entendimento e na minha compreensão, está claro que foi uma intervenção de Deus. Deus colocou a mão e falou assim, olha, vai ser desse jeito, são 7 dias. Aí os seres humanos tentam mudar, tentam fazer do seu jeito, mas Deus continua colocando a mão e dizendo assim, não, são 7 dias. As tentativas foram todas frustradas. Quando o ser humano trabalha para frustrar os planos de Deus, ele sempre coloca a mão para redirecionar o curso da história, porque Deus está no controle de tudo, e Ele permite que o ser humano tenha sua liberdade, mas quando a liberdade do ser humano está fazendo com que a história vá para um outro rumo, diferente da vontade do Senhor, Ele coloca a mão e intervém, mudando o curso. Ele pode fazer isso também na sua vida, Ele pode colocar a mão e mudar completamente o rumo da sua vida. se você viveu sem Deus até aqui, achando que era evolução, agora é o momento de se entregar a Ele. É o momento de colocar a sua vida, seus sonhos nas mãos daquele que não falha, daquele que te ama, que se importa com você e quer te dar a vida eterna. A evidência mais conclusiva que temos na história, na filosofia e na ciência, para uma semana de 7 dias, é o relato hebraico, o relato bíblico da criação. Não temos outra evidência. Foi assim que Deus estabeleceu, foi assim que Deus marcou. Porque se o mundo se lembrasse do sábado, se o mundo se lembrasse como Deus estabeleceu o tempo, evolução e ateísmo que nega Deus não existiriam. Ele só tem espaço no nosso mundo hoje porque as pessoas esqueceram da nossa origem. As pessoas deixaram de lado e não sabem de onde vieram. E quem não sabe de onde veio, quase sempre acaba onde não deve. Porque não tem rumo, não tem objetivo. Fica andando por aí, apontando para qualquer direção. E Deus não quer isso para você. Charles Darwin esqueceu essa verdade. A verdade do sábado foi a verdade esquecida. Porque se ele tivesse lembrado dessa verdade, o seu livro A Origem das Espécies não teria sido escrito. Porque saímos das mãos do Senhor. Em mais de 100 idiomas, o sétimo dia é chamado de sábado. Deus está dando uma mensagem para mim e para você, porque Ele preservou a sua verdade. Deus manteve exatamente aquilo que Ele estabeleceu na sua criação. E o que você precisa agora é tomar uma decisão e viver de acordo com a vontade daquele que te criou, daquele que te estabeleceu, daquele que está interessado na sua vida, que conhece os seus problemas, que sabe as suas dores. Não resista mais à voz do Espírito. Não resista mais ao toque maravilhoso desse Deus, que é o seu Criador, que é o seu Redentor. Hoje a sua vida pode ser diferente. Você pode começar uma nova história ao reconhecer que existe um Criador e que disse que a semana seria de 7 dias e ninguém conseguiu mexer. E digo mais, ninguém conseguirá mexer nisso. A semana vai continuar sendo de 7 dias e os seres humanos poderão separar o sétimo dia, o sábado, para o encontro com o seu Deus, para adorar o nosso Criador, aquele que está hoje interessado em fazer parte da sua história, em fazer parte da sua vida. Portanto, se é o seu desejo nesse momento se entregar a esse Deus e viver uma nova vida ao lado dele, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da tua palavra, pelo conforto e o consolo que o Senhor nos dá. Por isso, toma-nos em teus braços de amor, para que consigamos crer que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor nos fez e que muito em breve vem nos buscar para todo sempre. Por isso, Pai, fica ao nosso lado hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.